surface. Man has arrived. They are scientists.
Yeah, let's trust in the business of science, huh?
They are invaders.
So far, so good.
But there are some places man was never meant to go.
I don't see any sign of the crew.
What?
That thing could be dangerous.
But it's alive.
Contact closing.
The entire subcrew just disappeared. What the hell's going on?
What?
Eu estava a ver a minha watchlist, a ver os meus 600 filmes que foram relevantes para a cinefilia mundial e alguma coisa não me saía da cabeça. Eu julgava que o ano de 89, como falei aqui há uns dias, era composto pela aquela febre de filmes subaquáticos e que teria apenas três que eu conhecia, que era o The Abyss, era Deep Space Six, ou como é que se chama, e era Leviathan, que já falei. Mas de facto não, existem mais, porque eu nunca coloquei aqui a variável exploitation, nunca coloquei aqui a variável Roger Corman. De facto existem mais dois filmes desta tendência de 89, que são filmes com extraterrestres, com presenças monstruosas ou paranormais debaixo d'água, que apoquentam trabalhadores que lá se encontram a fazer mineração e outras coisas. Ouçam um episódio que fiz há uns dias sobre o Leviathan, onde falei disso. Tenho aqui os dois filmes que faltavam, que era o Lords of the Deep e o The Rift. E eu olhei para um lado, onde tinha todos os filmes internacionalmente aclamados como fazendo parte da história do cinema e da humanidade que eu nunca vi. E do outro lado tinha aquelas duas cassetes de Exploitation e Roger Corman, todas carimbadas por Chungão, e eu optei, obviamente, por essas, e foi a minha via ontem à tarde para me entreter frente à minha televisão. Então coloquei o Lords of the Deep, que conta uma história muito comum, uma história, aliás, que vocês podem até saber vendo o filme The Abyss, de James Cameron, que é praticamente esta, é um espelho daquela, sendo que esta demora 1h19 e a outra demora 3 horas e tal. Se vocês não quiserem perder tempo, vão logo para aqui e ficam logo com os dois vistezinhos no Letterboxd e ninguém tem que saber. Ora, isto é um grupo de trabalhadores que estão no fundo do mar a fazer sabe-se lá o quê, investigações científicas e tal, aquela investigação científica ao Roger Corman, feita sem luvas e sem fatos especiais, onde toda a gente enfia as mãos dentro de resíduos radioativos ou dentro de gosma carregada de bicheza tóxica, mas não faz mal, aquelas pessoas lá estão, trabalham num cenário tipicamente Roger Corman, que são 4 ou 5 salas, todas futuristas, que parecem aqueles estúdios dos primeiros programas dos anos 90 da SIC, com uns bidons e com umas chaves de fendas e com umas coisas assim, uns ecrãs e uns computadores ZX Spectrum a piscar. Ora, estes trabalhadores encontram um dia uma chatice, há um tremor de terra, tremor de água, o que quer que seja debaixo de água. Parece uma presença que se começa a materializar. Isto que vocês estão a ouvir de fundo é chuva, amigos. Olha, vou pôr o microfone mais próximo. Meu Deus, que maravilha para a agricultura. E entretanto há uma chatice qualquer, percebe-se que um segundo submarino que os vinha substituir foi destruído, as pessoas morreram, um tipo da tripulação deles morre e rapidamente se transforma numa gosma, que é igual a uma gosma que a nossa boa zona cientista, que toca com as mãos diretamente nas experiências, estava a investigar. O que é que acontece? De repente há um monstro que se transforma ali através de vários fluidos corporais, que começa a andar ali pela estação e às voltas na água, que parece que os quer caçar, mas não, porque na verdade esta empresa tem um objetivo escondido e apenas o capitão sabia que havia ali uma qualquer coisa, pronto, este tipo de coisas. E depois, um a um, lá vão eles morrendo às mãos deste monstro ou às mãos deste capitão, que acaba por ser o verdadeiro vilão deste filme. Mostra-nos uma visão de uns extraterrestres que já tiveram um planeta como o nosso e o destruíram, chegam à Terra e estão a tentar salvá-lo. Isto é um filme muito ecológico, é um filme cheio de mensagens hippie, isto foi feito nos anos 80. O próprio monólogo do capitão, a meio, diz que havia uma coisa antigamente que vocês já devem ter ouvido falar, que era a camada do ozono. Agora, apenas 20% da Terra é habitável, pois a camada de ozono já não existe. Nós, humanos, somos responsáveis pela sua destruição. E é este tipo de mensagem que é passada. Os extraterrestres vêm, os extraterrestres olham para a humanidade, identificam-nos como sendo os verdadeiros vilões que estão a destruir este planeta, mas os extraterrestres são cheios de bondade, são cheios de luz branca e querem ajudar a humanidade a ultrapassar este problema. E não é pela proibição dos CFCs, como foi feito então no final dos anos 80, que acabou por salvar a camada de ozono, que muitas pessoas, atenção, se vocês procurarem online, acham que é treta, acham que é mais uma história escondida do governo sombra da humanidade, que do lado escuro da lua planeia o seu regresso. Temos aqui então este filme de Roger Corman, filmado no final dos anos 80, onde todas as pessoas usam fatos de treino azuis da Maconde, aqueles fatos de treino que vocês veem em todas as fotografias dos putos dos anos 90. É um filme muito datado, é verdade, tanto pela mensagem, como até pela própria roupa que eles usam, até pelo próprio esquema de Roger Corman, que ele fazia dezenas destes filmes. Ele até aparece neste filme, ele é o chefe máximo da corporação, que de vez em quando faz uma videochamada para lá, mais velho do que nós estamos habituados a vê-lo nos anos 80. Ele aqui estava nos anos 90 quase, assim, um bocado mais bolachudo, mas ainda com aquela cara de sabidão, não é? De gajo que se safa bem na vida. E acaba por ser um filme que demora 1 hora e 15 minutos, que se passa bem. Para quem está familiarizado com este tipo de cinema, acha que falta ali uma coisa muito importante, não é? Que são cenas de duche, em que as nossas atrizes mais jeitosas passam entre 5 a 10 minutos a higienizar os seus seios de maneira fervorosa, repetidamente continuada. Não tem nudez, não tem sexo, não tem sequer alusão a atos sexuais, tem uma ou duas bocas assim sugestivas, mas nada que impeça um público de 6, 12 anos ver, quer dizer, mais do que a parte sexual ou da violência, a parte de qualidade que poderia ser melhor. Isto é um filme de Roger Corman, não é? Raspado com uma pá dos restos de outros filmes, colado e distribuído em 20 mercados com nomes diferentes, várias versões, vários títulos, a confusão do costume. Ele está em Blu-ray no Sr. Joaquim, não sei que versão é esta, portanto eu diria que é 1 hora e 15 minutos, com um pendor mais histórico naquilo que é este tipo de cinema do que se calhar em alegria de ver um bom filme. Eu gosto muito destes filmes, não os veria todos os dias, é certo, mas se tiver uma semana ou duas sem os ver, começa-me a bater aqui uma espécie de sensação do fundo da garganta, que é aquela sensação que o pessoal que fuma tem quando está muito tempo sem fumar. Diria que se eu fosse num voo da Terra para Marte que demorasse 3 semanas, eu chegaria ali a meio, levantava-me e andava para um lado e para o outro a partir tudo a dizer onde é que está o meu filme fuleiro, para as pessoas me acalmarem. E está aqui feito mais um diário. Vocês aproveitem, vocês, se quiserem fazer parte da história do cinema e compreender as negridões da cópia e do exploitation, vejam, não posso dizer sequer que tem sexo e maminhas, porque não, desta vez não tem. Se calhar há outra versão, com mais 5 minutinhos, em que as nossas cientistas boazonas se esfregam sofregamente, como se tivesse um apocalipse pendente e a sua vida dependesse daquele êxtase.
From the Academy Award-winning special effects team that brought you Aliens comes Lords of the Deep, the ultimate underwater adventure.